Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Para mim, sempre é um prazer estar aqui também.
Márcio, qual é que é a tua impressão da gripe aviária, assim? É um assunto que assusta muito. Você, como profissional da área, entende que essa é uma doença que, de fato, acende o sinal de alerta aqui para a nossa região?
Com certeza, Ricardo. A gripe aviária, né, é uma doença que até então ela nunca foi registrada no Brasil, né? É essa de alta patogenicidade que a gente chama, que é alto poder de causar a doença, né? E nesse período agora se aproximando do país, digamos assim, né? O Brasil é o maior exportador de frango do mundo há bastante tempo e responde por 35% das exportações mundiais de frango. Então a cadeia da carne, de aves, de frango é muito relevante para o país, e associada a ela tá toda a cadeia do grão, da soja, do milho, né, e outras assim que servem de alimento para toda essa indústria, né? E a gripe aviária, enfim, então uma doença causada por vírus aí que tem como seu reservatório as aves silvestres, né? Em especial assim as aves silvestres aquáticas e que migram no período de novembro até abril, né? Então tá bem na
Meio da
intensidade da
migração delas.
migração, né, da América do Norte, para se reproduzir aqui, né, nesse lugar mais quente, né, na América do Sul nesse período. E nós nunca tínhamos nessa região registrado, talvez um ou dois casos no Chile, assim, porém agora a doença desceu, digamos assim, para a América do Sul, há registro na Argentina, no Uruguai, né, Equador, Bolívia, Peru, vários países assim, da América do Sul, e está na nossa fronteira. Então a gente vem tentar trazer alguma informação, né, para as pessoas, né, sobre essa enfermidade, como ela se manifesta, para que, se houver uma suspeita aqui, rapidamente a gente possa atuar e tentar controlar ela. Até porque ela também é uma zoonose, ela transmite ao ser humano, né? Há uma necessidade de um contato mais próximo com as aves doentes, né? Não é a longas distâncias assim que uma pessoa vai se infectar, mas as pessoas que têm contato com aves, sejam elas assim de subsistência, a galinha, o frango de fundo de quintal, assim que a gente chama, né, criatórios de subsistência, ou granjas avícolas, né, que são as comerciais, ou aves, digamos assim, que são pets, que são de companhia também. Essas pessoas estão em risco. Há de se ter um cuidado nesse momento, né?
Por enquanto, o Brasil não registrou ainda nenhum caso da doença, o Rio Grande do Sul também não. Mas você falava que a doença ela se espalha pela migração dessas aves. Essas aves que já ocasionaram, digamos assim, esses primeiros casos em outros países aqui da América Latina, elas também circulam no Brasil, elas também migram para esse país, Márcio?
Sim, na verdade as rotas assim migratórias são três grandes e elas são, digamos assim, o ambiente silvestre, assim, ele não respeita a fronteira política, né? Então são as mesmas rotas. Para nós aqui, digamos assim, quando se fala em doença, o controle é por unidades políticas, seja o Rio Grande do Sul, seja o Brasil, né? Assim, mas a área geográfica, se nós formos falar assim, Uruguai, Argentina, Paraguai, assim, né, Chile, para nós é a mesma área geográfica, né? Essas aves, elas circulam e nessas rotas assim que descem da América do Norte, né, para a América do Sul, e vão procurando espaços assim para se alojarem, né, em algum momento por uma alteração ambiental do ser humano. Em determinados momentos que elas se alojavam num local, aquele local foi afetado ambientalmente, foi destruído, elas não têm mais aquele local, vão se alojar em outro, né? E aí que começa assim quebrar o, digamos assim, o período de latência da doença. Ela começa a se manifestar porque tem contato com outras populações, né? Mas sim, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos na rota das aves silvestres aí. Tem alguns locais específicos que são de vigilância permanente, por exemplo, a Lagoa do Peixe, né? Aquela região litorânea assim do Rio Grande do Sul, né, que já são de vigilância permanente e nesse momento estão de muito uma muito maior vigilância, assim, né? A Secretaria da Agricultura tem se dedicado muito a isso, né? Porque é a doença que mais preocupa, assim, digamos agora no momento, a nível de nunca ter entrado no país, as doenças que nunca aconteceram aqui, que se tem mais medo, mais probabilidade de acontecer é a gripe aviária.
É, e a gente tem muito medo que ela atinja as granjas, né, os aviários, porque tem esse prejuízo principalmente econômico. Uhum. Né? Você falou que a gente é responsável, o Brasil é responsável por mais de um terço de toda a carne de frango que é exportada e consumida no mundo, e que também puxa outras produções, tipo soja e também outras culturas. Uhum. Como é que se evita que essa doença entre no aviário, já que não dá para a gente segurar o passarinho aí, né? Essa ave que está migrando, de entrar no nosso país? É mais ou menos como acontecia com a Covid? A gente tem que confinar essas aves? Qual que é a medida e também qual que é a mortalidade, né? Digamos que apareça um caso dentro de um aviário. Todas essas aves vão morrer? Qual é a porcentagem mais ou menos de óbitos também aí, Márcio?
Sim, é, hoje o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele é muito estruturado, né? Até por causa de toda essa cadeia que há, né, em cima da exportação de frango. E as aves, elas são confinadas, sim, há toda uma estrutura, há toda uma legislação, e os aviários, eles são protegidos principalmente por causa da fonte de água, né, que eles têm, né, os bebedouros para os frangos, que chama a atenção das aves, né, silvestres que vão lá. E ainda mais que isso, a fonte de comida, né, os comedouros. Então a ave, ela quer buscar a comida e ela está fácil assim. Então ali há toda uma estrutura, os aviários são telados, que a gente chama, há uma medida mínima, né, para tela, né? Há todo um controle do fluxo de pessoas e veículos que entram no aviário, desinfecção de veículos, né, que vão levar ração. Assim, é um ambiente isolado, uma granja de aves.
E a desinfecção já acontecia antes desse temor de que a gripe entre nos aviários?
Sim, hoje é desde 2007, se não me falha a memória agora, a legislação já prevê, assim, que para se instalar um aviário tem que ter uma estrutura mínima. Né, e essa estrutura é montada e ela é auditada pela Secretaria da Agricultura. Então, não é possível nem alojar as aves lá se ela não é um aviário registrado, uhum, se ela não passou pela aprovação, né, e as medidas corretivas necessárias. Então, todo esse processo de desinfecção, de controle de trânsito de pessoas, de veículos, né, em algum tipo de granja, assim, por exemplo, de matrizes ou de avós, que a gente chama, até banho a gente tem que entrar, tem que tomar para entrar na granja, sabe, trocar de roupa toda, né, e essa roupa toda é lavada lá dentro da granja. Então é um ambiente fechado, né, e esse comercial, industrial, digamos assim, há toda uma proteção que já acontece.
É, com o protocolo já dá uma tranquilidade maior, né?
Isso, quanto à parte comercial, sim. Porém, há toda essa criação de aves que a gente sabe que existe e é necessária, que são as aves de subsistência, né? Frangos, né? Patos, enfim, que estão no sítio, digamos assim, nas pequenas propriedades, e que elas também estão no ambiente ali, não há todo esse isolamento. E daí a nossa preocupação, em cima disso, que a Secretaria tem trabalhado muito, esses criatórios, né, em evitar, assim, o contato, né, dessas aves nesse momento de migração e de influenza aviária, principalmente no que diz respeito à água e à comida, né? De alguma maneira, tratar os animais fechados, né? Se possível, manter os animais fechados, num galinheiro, alguma coisa assim, né? A gente sabe que às vezes não é possível ou é difícil, né? Mas a grande quantidade de focos que surgiram não foram nos aviários comerciais. Foram em criatórios de subsistência nas pequenas propriedades, né? Porque ali, às vezes, a pessoa atira comida no chão para alimentar os animais. É comum criar solto, né? Mas nesse momento, as aves silvestres também podem estar ali, né, e infectar ou trazer a gripe aviária, né?
Que coisa, a recomendação é quase que um lockdown que a gente teve para o ser humano lá na Covid, e agora fazer isso com
as aves. Se aumentar o cuidado, né? Claro que a gente não pode criar um monstro em cima das aves silvestres, e o objetivo não é eliminar aves, né, de maneira nenhuma. Elas estão no ambiente delas, estão fazendo o ciclo delas, né? E de nenhuma forma abater aves, não é isso.
E a mortalidade, favor, Márcio, né? É muito alta? Quando...
A mortalidade é alta. Se entrar num estabelecimento comercial, assim, que são aves, por exemplo, os aviários, que são extremamente sensíveis e suscetíveis, assim, a mortalidade é alta. Ela pode ser de 50%, 60% até 100%.
Nossa!
Assim, né? O vírus realmente é muito... Tem alguns vírus de influenza aviária, em especial o H5 e as suas, digamos assim, variantes,
as cepas,
e o H7, isso. O H5 e o H7 são os mais patogênicos e eles realmente infectam, né? Em algumas situações, assim, eles infectaram o ser humano também. Nesses criatórios, há alguns relatos na Malásia, se eu não me engano, na Tailândia, que as pessoas tinham muito contato com as aves e talvez, assim... encontraram uma grande quantidade de aves mortas, né, e assim não se atinaram, assim, não mexer naquelas aves. Então isso é importante a gente citar também. Se observar uma grande quantidade de aves mortas, assim, não mexer, né, não ter contato com essas aves, informar o serviço veterinário do seu município para ir um veterinário lá, fazer o diagnóstico, enfim, coletar material para ver se isso realmente é a gripe aviária. Pode ser que não seja isso, pode ser que seja qualquer outra coisa que aconteceu, como eu cito, um acidente, um raio ou uma outra doença, né? Mas há de se ter um cuidado, assim, com o contato dos animais domésticos, assim, as aves, principalmente domésticas, nesse momento com as aves silvestres.
Vamos falar até dos sintomas, porque o animal, ele indica, né, dá alguns sinais de que está doente, Márcio.
Isso. Os sintomas, eles são, assim, principalmente a alta mortalidade, que destona do normal, né? A gente não pode pensar que achar um ou dois passarinhos mortos. Ou... Não é isso. A gripe aviária é uma mortalidade intensa, em grande quantidade. Há os sinais respiratórios, que a gente chama, que é a secreção nasal, a apatia, né? E principalmente, assim, os sinais nervosos, que são aves com dificuldade de locomoção, aves com dificuldade de alçar voo, outras, assim, já em convulsão, né? A perda das pernas, a perda das asas, né? O torcicolo, que a gente chama, que é a ave paralisada com o pescoço virado, assim, muito característico, né? O pistótono é o do olho, né? Assim, alterações, né, no olho, assim, sempre alterações nervosas e respiratórias, essa é uma característica. Também há diarreia, mas a diarreia é muito característica de várias doenças das aves, né? Agora, o que chama atenção, assim, numa suspeita de gripe aviária, principalmente onde há a migração de aves silvestres, e dentre elas as aquáticas, né, que são o reservatório, principalmente as aves aquáticas silvestres, né, é essa mortalidade excessiva e aves com sinais neurológicos, assim, nervosos, de opistótono, de torcicolo, de perda de movimento de pernas, assim, né, de dificuldade de locomoção, em grande quantidade, repito.
Que coisa, né? Uma doença bem assustadora, assim.
É, principalmente aonde há esse sítio de aves silvestres, que não é muito o nosso caso aqui em cima da serra. A gente tem algumas coleções de água, assim, né? Você não pode também, assim, criar um monstro que está vindo uma catástrofe, não é isso, né? Mas há essa doença, né? Principalmente relacionada às aves entrando na América do Sul. E de alguma maneira a gente quer trazer o conhecimento, sim, para que as pessoas, se detectarem isso, né, essa alta mortalidade de aves, informe o serviço veterinário do seu município, né. A grande vigilância aqui, né, está nas regiões litorâneas, né, onde a gente tem lá na Lagoa do Peixe, em algumas praias lá, ou até na Lagoa dos Patos, uma grande quantidade de população de aves, né, que estão chegando, assim, né, ou terminando já a sua chegada, né? Mas não foi detectado nenhuma situação aqui ainda.
É, a preocupação na Lagoa dos Patos deve ser gigante, né? Porque a lagoa também é enorme, né?
É.
Então, muito perigo por lá. E o tempo de evolução dessa doença, Márcio?
Ah, ela é rápida, né? Como qualquer vírus, assim... ela pode durar, assim, já no primeiro dia, sabe, de uma ave infectada, ela já morrer subitamente, sabe, um dia, o período de incubação e morte, mas pode ir a 5 dias ou a 10 dias, assim, né? Então, ela pode ser uma mortalidade súbita, até um dia, assim, né? Mas padrão de 5 a 10 dias, né?
E essas aves que são silvestres, elas têm uma proteção a mais contra esse vírus?
Pois então, as aves assim, onde um vírus se instala, ou qualquer população em si, né, em determinado momento elas acabam adquirindo uma resistência e aquela população fica em equilíbrio, né? Então as aves assim, aquáticas, silvestres, elas são reservatório do vírus, elas se infectam e não morrem, né? E isso é comum, como eu disse, de qualquer vírus, né? E quando a gente quebra esse ciclo de alguma maneira, né? É que esse vírus tem acesso a outra população, porque um vírus, assim, uma bactéria, ele quer isso. Ele quer achar indivíduos, né, suscetíveis para se multiplicar, né? Então, quando esses vírus encontram outra população não resistente, elas causam uma mortalidade muito excessiva. Mas essas aves aquáticas silvestres migratórias, assim, elas são resistentes e ficam, não morre toda a população, né? Até porque não é uma doença nova, não é um vírus novo, né? Isso já causou mortalidade em outros lugares ou em outras populações, inclusive de aves silvestres em outras épocas, né? E uma grande parte da população morreu e outras não. Outras se tornaram resistentes e essas são os reservatórios.
Né? Saindo agora lá do produtor e vindo para quem vai consumir essa carne, né? Vamos falar também dos riscos. Inclusive uma orientação que eu li no texto enviado pelo governo do estado é de que se você vê um passarinho na rua, não acolha ele, né? Não tente ajudar, mesmo que ele pareça, né, mais dócil, porque fica mais lento, como você falou, sim, né? É possível que ele fique afetado e aí fica mais fácil até de você pegar o passarinho. Não pegar porque também pode fazer mal para o ser humano. E com relação ao consumo, Márcio, tem perigo de comer uma carne contaminada? Qual que é o problema para o homem?
Não, a carne, assim, né, de frango ou ovo não tem problema nenhum, né? Até porque assim, esses alimentos que estão no comércio, eles já passaram por todo um processo de, digamos assim, de produção, de controle, do aviário, como a gente falou, né? Então, a primeira medida quando se encontra numa população uma doença é interditar a propriedade, o aviário. Então, não vai sair nada dali, nem as aves, nem os produtos. Então, se esses produtos estão saindo dali, está tudo de acordo. Mas não foi relatado esse problema assim, de transmissão por alimentos. Isso é muito importante, essa tua pergunta. Não é que a gente não possa comer carne de ave ou ovos, assim, não é assim a transmissão. A transmissão ela é respiratória por aerossóis e precisa um contato mais íntimo, né? Assim, com as aves, assim. Então, o alimento seguro, o alimento que está no comércio, assim, produzido de forma adequada, assim, não traz nenhum problema para a população relacionado a isso. E as aves silvestres em si, né? A gente nunca deve ter contato muito, e nem com as domésticas, algum passarinho que está mal, uma população de aves mal, ou às vezes um bovino que tá adoecido, né? Ou um cão, qualquer animal que esteja assim, com sintomas de doença, né? O ideal é a gente manipular o mínimo possível, porque a gente não sabe qual é aquela enfermidade, né? E as aves silvestres, assim, ou os animais silvestres ainda mais. Né? Então, daqui um pouco, se eu encontrar aí um gato do mato, qualquer outra espécie, ou uma ave, um pássaro, assim, a gente não deve ter contato com esses animais, até porque se ele está ali, ele saiu do seu ciclo. Por algum motivo, ele está ali, né? E a gente não sabe se é uma doença ou alguma coisa assim. Né?
No ser humano, a gripe ela não é tão grave, né? Tem relatos de mortes e tem sintoma também que a gente possa... Inclusive, uma pergunta que tem aqui no WhatsApp, quais são os sintomas que a pessoa apresenta se pegar essa doença? Claro que não é a tua área, né? Porque tu é veterinário, né?
Sim, mas assim, o que foi relatado até hoje, a grande questão é da gripe aviária, assim, o influenza vírus esse, né? É que ele não há uma transmissão entre pessoas. Por isso ela o grande problema assim, das doenças, assim, esses vírus, é quando eles se instalam no ser humano e eles criam a capacidade de transmitir de um ser humano para outro, que possivelmente foi o que aconteceu com o coronavírus. Né? Uhum. Então, por aí a gente já tem um parâmetro, assim, não há relato de uma transmissão entre um ser humano para outro. Né? Então, por isso precisa um contato mais íntimo com as aves, assim, né? Só do animal para o homem está transmitindo. E os sinais, assim, eles são de gripe, realmente. Né? Ele de uma enfermidade respiratória, melhor dizendo. Né? Mas ele é uma letalidade, sim. Né? Em algumas situações onde aconteceu, assim, em países asiáticos, onde havia um grande contato, né? Chegando a 69% assim, das pessoas que adoeceram virem a óbito.
Nossa!
Então, é mais difícil a contaminação. Mas uma vez contaminado, é bem complicado.
Uma doença grave.
Se eu não me engano, foi na Malásia e na Tailândia lá que, das pessoas que adoeceram, 69% vieram a óbito.
É bem alta essa taxa de morte. E aquelas pessoas que têm passarinho, eventualmente deixam a gaiola do lado de fora, esses animais também estão protegidos?
Eles vão, assim, um animal isolado, assim, ele dificilmente vai se infectar. Precisa um contato íntimo entre as aves, assim, né? Respiratório, aerossóis, né? Uhum. É claro que se há uma aproximação de aves silvestres, né, com esse pássaro, deve-se evitar essa aproximação, não deve deixar para o lado de fora, mas geralmente não acontece muito isso. Né? Então a atenção especial é essa, esse é o ponto-chave que tu falou, seja o aviário, seja o criatório de aves para consumo, assim, no interior, no sítio, ou a ave de companhia, né? Evitar o contato dessas aves com aves silvestres.
Certo. Vamos torcer para que a doença não chegue, Márcio. Mas se alguém perceber esses sintomas que você relatou em alguma ave, tem que contatar vocês ali da defesa?
Isso, qual é que é o procedimento? Na inspetoria veterinária do seu município, também tem os números de WhatsApp, que depois a gente pode colocar aí, né? Notifica hoje por WhatsApp da secretaria.
Que é o único, né? O DDD é 51,
aquele. Isso, lá. DDD 51, aquele. E a secretaria vai deslocar um veterinário para analisar a situação, né? E de forma gratuita também, é importante saber que esse atendimento de doenças infecciosas, assim, né, não é cobrado, produtor, né? Uhum. Mas é em cima disso que a gente trabalha, de uma alta mortalidade de aves, né? A nossa região, apesar de ter aviários, né? Já está nesse cenário da avicultura, assim, não temos grandes coleções assim, de água que possa, né? Mas temos que estar em alerta e levar informação, porque como eu comentei antes, essa é a doença, assim, que mais está no foco, assim, de vigilância, assim, para se acontecer rapidamente atuar, né?
Tá certo. Márcio, muito obrigado pela tua entrevista. Nós vamos colocar todo um material informativo que também foi produzido pela Secretaria da Agricultura, com os telefones para quem quiser mais informações e também levar ao conhecimento situações relacionadas à gripe aviária lá no site da tua Rádio Cacique. Médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária, Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária, Márcio Quilante conosco aqui. Obrigado, Márcio. Até a próxima.
Obrigado também pela oportunidade.
Agora 11h34, nós fechamos esse bloco e o Temática volta em instantes.
Rede